Olá, meus amigos, estamos aqui de novo, varando a porteira, sem alvoroçar os cachorros aí, para chegar no seu rádio com os nossos 10 minutinhos de prosa aqui em nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Esse programa aqui é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, que é o órgão oficial de extensão rural do Paraná, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, sou eu mesmo, Ramon Ribeiro, pescador de folga, porque estamos no defeso, viu? Não pode pescar aí, não. É, multa é braba. Ali do outro lado, nosso DJ Edson Rakowski, Osvaldo Agemai, nosso responsável técnico, Amarildo Alba, Roberto Monteiro, na produção, sempre com o apoio da Turma Boa da Rádio. Um abração a todo mundo aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui a minha folhinha. Estamos no dia 8 de novembro de 2017, quarta-feira de lua cheia, horário de verão, na primavera brasileira. Tempo de vacinar os animais contra a febre aftosa, não esqueça. Novembro azul, tempo de pensar seriamente aí no exame preventivo do câncer de próstata. Nos dois casos, meu amigo, não perca tempo, viu? Hoje é dia de São Godofredo, São Severino, São Vitorino, São Sinfrone, São Simplício. E é dia do radiologista e dia mundial do urbanismo. E hoje quem está de parabéns são os amigos ibiporoenses. Aniversário de Ibiporã hoje, Nortão Paranaense, município completando 70 anos de fundação. Ibiporã, na língua tupi, sabe o que quer dizer? Terra bonita. Parabéns aos amigos aí de Ibiporã. Vamos ver aqui os nossos amigos do WhatsApp, o 41991419466. 991419466. A Cirlei de Pitanga, ouvindo a gente agora, muito obrigado, um abraço para você. A Sônia de Terra Roxa também, na escuta, muito obrigado pelo carinho. Osvaldo de Ubiratã, sou ouvinte há mais de 20 anos. Muito obrigado aí pela longa audiência. Um abração para você, para toda a família aí. E o Hamilton Inoue, corintiano faceiro, já comemorando o título. Cuidado, é, cuidado. Também nosso ouvinte diário, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço aí para você. Deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no meu calendário de eventos. Esta semana, ó, já tem Expovel 2017, começa a sexta, agora dia 10, vai até o feriado de 15 de novembro. A grande exposição de Cascavel, rodeio, exposição de pequenos animais, leilões, julgamentos, campeonato dos três tambores, parque de diversão, praça de alimentação. Pela primeira vez, um bar suspenso a 30 metros de altura à disposição dos visitantes. Vai lá que eu não vou. Semana que vem, de 15 a 19 de novembro, de quarta a domingo, tem a exposição em Mangueirinha. Não esqueça. E aí, meu amigo almoçado do IBGE, que está fazendo censo agropecuário, já passou por aí? É, mas vamos passar, viu? Já visitaram 80 mil das 373 mil propriedades rurais do Paraná. Quando eu bater aí na sua porteira, viu? Atenda bem os meninos. O censo é importante aí para o governo definir depois os programas que vão beneficiar a nossa agricultura e o nosso agricultor, que no caso é você aí que está ouvindo a gente agora, né? Bem, e a soja aí, como é que tá? Quem já plantou, quem ainda vai plantar, chuvarada aí nesse início de primavera, nada vem para ajudar, né? Mas vai indo, o tempo promete firmar aí já semana que vem. E está aqui hoje com a gente o coordenador estadual do Projeto Grãos da Emater Paraná, Nelson Rager. Claro, vamos falar agora sobre soja. Tudo bem, Nelson?
Tudo bem.
Como é que está assim a situação da soja hoje no Paraná? Com essa chuvarada toda aí, como é que ficou?
Plantio não está encerrado no Paraná por esse problema de excesso de chuvas que tem atrapalhado bastante essa finalização do plantio e também essa fase inicial da cultura. Já há uma expectativa de algum problema de produtividade por esses excessos de chuvas, pela volta da erosão no estado do Paraná, de forma muito preocupante, até com uma questão de morte de plântulas já detectada em algumas regiões do estado do Paraná.
Quer dizer que o produtor precisa abrir o olho para essa questão da conservação do solo, então é importante isso, não?
Extremamente importante. Aliás, o produtor está percebendo isso, que precisa abrir o olho. É, existem iniciativas muito interessantes, como o aumento da área de braquiária com associado ao milho safrinha, ou mesmo braquiária solteira, é, resolvendo em parte esse problema aí da compactação e desse escorrimento de água superficial, que com certeza causam prejuízos na cultura da soja.
Bom, mas daqui para frente, quem já plantou, vai ter a preocupação aí com o controle de pragas, controle de doenças, se a Imater tem aí o MIP, está tudo planejadinho para esse ano?
Tudo planejadinho, nós vamos acompanhar próximo a 200 propriedades referenciais no estado, que já produzem há 4 anos resultados nessa área, mostrando que agricultores que acompanham suas lavouras em pragas acabam aplicando menos e entrando mais tarde com essas aplicações e tendo resultados econômicos melhores.
Agora, Nelson, não tem um problema aí que acontece que, às vezes, o agricultor ele é meio que assustado por alguém que chega, nossa, se você não passar veneno, você vai ter problema. Acontece isso ainda?
Acontece, sim. Justamente a gente faz esse trabalho do MIP no sentido de passar segurança para o agricultor de que ele não precisa se assustar. É possível a soja na fase vegetativa aguentar sem perda de produtividade 30% de desfolha e mesmo a presença de 20 lagartes acima de 1,5 cm por pano de batida. O que a gente acha que não se justifica é o agricultor aproveitar uma aplicação do herbicida e já passar o inseticida não tendo pragas na sua lavoura. Isso acaba, muitas vezes, nessa fase inicial, matando não só a praga, mas também outros insetos benéficos, favorecendo o ressurgimento rápido de novas pragas. Nós, produtores assistidos em manejo de pragas, iniciamos aplicações, na média, somente quando a soja já está na fase reprodutiva, ou seja, após o florescimento, depois dos 60 dias da emergência, não do plantio. Então, isso prova, mais uma vez, que a gente tem se precipitado muito com medo de perda de produtividade e essa perda de produtividade ela não existe. Então, realmente, tem uma pressão muito grande por aplicar e, muitas vezes, de forma desnecessária e excessiva.
Tá certo. E, rapidamente, Nelson, com relação à ferrugem?
Com relação à ferrugem, nós vamos ter cerca de 130 coletores de esporos espalhados em todo o estado do Paraná, avaliando a chegada da ferrugem nas regiões. E essa informação vai estar no site do Consórcio Antiferrugem. Então você põe lá no Google Consórcio Antiferrugem, lá vai estar a data do aparecimento das ferrugens nos locais onde tem o coletor. Isso ajuda o agricultor a também tomar a decisão do início das aplicações da ferrugem. Como exemplo, ano passado a gente detectou que a ferrugem apareceu no oeste do Paraná na primeira quinzena de dezembro. Mas para o norte e noroeste, a ferrugem apareceu com frequência na primeira quinzena de janeiro. Ou seja, ela não aparece de uma forma única em todo o estado do Paraná. E como nós tivemos agora um plantio muito na mesma época, e nós vamos ter mais para frente, a partir de metade de novembro, menos chuva, o que desfavorece a doença, a gente acha que o comportamento da ferrugem, essa safra, vai ser bem diferente. Então, vale a pena o agricultor saber dessa informação, buscar com sua assistência técnica o que é que está acontecendo na sua região em relação à ferrugem, para que quando entrar com a aplicação, entre na hora certa, para evitar também aplicações necessárias que só aumentam o custo de produção. Essa questão, a gente trabalha com produtividade, mas principalmente que tenha rentabilidade.
Nelson Rager, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Sucesso para vocês.
Nós agradecemos a oportunidade. Boa safra a todos.
Aí então, meus amigos, conversamos com o Nelson Rager, coordenador estadual do projeto Grãos da Emater. Bom, deixa eu ver se dá tempo aqui, quero falar um pouquinho sobre sericicultura, produção do bicho da seda. A Imater implantou aí redes de referência em 15 municípios no noroeste do estado, justamente para mostrar que há de moderno na tecnologia, as novas variedades de amoreiras, poda, adubação, espaçamento, irrigação, mecanização dos barracões e tudo mais. Agora o produtor pode, por exemplo, controlar e monitorar a produção em canteiros elevados, né? Facilita bastante aí o trabalho. Inclusive os barracões agora são vedados aí com o mesmo sistema de cortina que é usado nos galpões de avicultura. Isso tudo está atraindo os jovens aí para a atividade. Moçada encontrou na sericicultura uma forma de ganhar dinheiro também e por isso muitos jovens estão voltando aí da cidade para o campo, o que é muito bom, né? Parabéns aos amigos da Imater aí que trabalham com a sericicultura. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Um grande abraço para você, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. Fique com Deus e até amanhã, quando voltaremos com mais um O Homem e a Terra, o programa da Família Rural Paranaense. Tchau, tchau, pessoal.